Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar, mais um boletim agora para a gente trazer informações importantes para você que é produtor rural, para você que é agropecuarista e que está ali com a sua dúvida sobre o momento certo de investir, no que investir, como fazer, enfim, quais são as diretrizes na hora de tomar decisões importantes. Alguns setores a gente sabe tem essa possibilidade, o ano foi muito bom, os resultados são excelentes, outros nem tanto, tiveram lá seus problemas de produção, tem agora problemas de demanda, mas afinal de contas, dá para pensar em investimentos e como esse investimento deve ser feito? A gente convidou o Anthony Andrade, ele é Head de Consultoria lá do Rabobank Brasil. O Anthony já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É um momento muito, muito importante e estressante ao mesmo tempo para o investidor. Vamos tomar como base aí o produtor rural, Anthony, porque tem cenários de muita incerteza pela frente, né? Questão da inflação, questão dos juros, a questão da economia, se deslancha, se não deslancha. O agronegócio foi um setor diferenciado ao longo da pandemia, é verdade, mas também agora está passando por momentos delicados, como a questão dos insumos, né, de compra dos insumos. Enfim, com esse cenário ou com essa tendência aí, como é que o produtor faz para investir? Quais são os cuidados que ele tem que ter? O que ele deve imaginar na hora de fazer o investimento dele? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado. Obrigado por terem aberto esse espaço para falar desse tema tão, tão importante. Estou muito feliz aí de poder falar sobre isso, compartilhar um pouco da experiência que a gente tem no banco, acompanhando tantos produtores nos seus investimentos e nos seus negócios. Como você falou, a gente está realmente num momento de grandes incertezas. Eu brinco com os meus colegas que toda safra acontece alguma coisa imprevisível ou que gera oscilação. Nessa safra aconteceram todas as coisas, né? Então você citou aí algumas delas, então questões de mercado, de disponibilidade de insumos, questões climáticas. A gente teve uma geada muito, muito importante, muito forte, que acabou prejudicando muita gente, produtores aí, por exemplo, que estavam no café, em Minas, que não viam uma geada como essa há bastante tempo. Eu soube que até no Mato Grosso teve lugares que teve geada, então, para você ver como tem fontes aí de incertezas muito, muito grandes. Por outro lado, a gente tem um setor que demonstrou muita resiliência nessa pandemia, ficou muito claro, o agro já era algo muito importante para a economia brasileira, demonstrou-se ainda mais importante, porque foi um setor que se manteve resiliente, aí apesar de, com diferenças para diferentes culturas, reagiram de maneira diferente, mas de um modo geral, demonstrou muita resistência às pressões econômicas, então conseguiu se sair bem. Agora, como você falou, teve gente que teve resultados muito bons aí, principalmente quem estava posicionado investindo na produção de soja, por exemplo, teve resultados muito expressivos, tanto de produtividade como de preços. Essa combinação fez com que muitos produtores estivessem capitalizados e pudessem agora ter essa prerrogativa de investir. E a questão é assim, é o momento de investir e como fazer, né? Se eu investir em mais do mesmo, como a gente viu em algumas culturas, se eu estiver totalmente posicionado numa única cultura, eu estou sujeito aos riscos de mercado e climáticos daquela cultura. Então, essa é a grande questão, né? Como investir, quando investir. Essas seriam as questões que a gente gostaria de conversar hoje um pouco.
Legal. E você propõe para essa conversa três perguntinhas básicas, né? Por que, como e onde? É isso?
Exatamente. Assim, por que o momento e o como fazer isso, exatamente. Então, o porquê diversificar? Uma questão que acho que sempre teve muito presente para o produtor é a necessidade de ganho de escala. Por que o ganho de escala? O ganho de escala permite que você faça compras de insumos com mais com vantagens, então você consegue negociar preços melhores. Se você tem compra em volumes maiores, você consegue ter vantagens aí, você consegue comprar maquinários mais potentes e maiores, consequentemente com mais tecnologia embarcada também, e isso também vai te dar uma vantagem de custo. Você consegue diluir o seu custo fixo, por exemplo, você tem um gerente financeiro que você tem para a sua operação. Se você dobrar de operação, você não precisa ter dois gerentes financeiros. Então, quando você ganha escala, naturalmente você tem vantagens de custo. Por outro lado, você fica sujeito a uma única a um único tipo de risco. Claro que no Brasil a gente tem uma condição aqui super privilegiada de poder ter safrinha, que já nem é mais safrinha, né? Ter segunda safra e às vezes até terceira safra em muitas regiões. Isso já causa uma diversificação natural. Por exemplo, a soja foi muito bem, o milho, por questões climáticas de mercado, não está indo tão bem. Então, essa diversificação já acontece quase que naturalmente. Mas é isso. Então, o porquê diversificar? O porquê diversificar é porque você não quer correr os riscos de uma única cultura. O quando diversificar é que é a questão. Qual é o momento que o produtor deveria pensar em diversificar? E aí é uma lógica muito simples do investimento, simples na expressão, mas na verdade muito profunda dos investimentos, que é lá o balanço entre risco e retorno. Então, quando você atinge um determinado grau de maturidade na sua cultura, nos seus negócios, não necessariamente a próxima unidade que você vai produzir você vai conseguir ter tantas vantagens. Então, talvez as margens não melhorem tanto com esse ganho de escala a partir de um certo ponto. Esse é o momento em que você deveria realmente pensar a sério nos investimentos ou em outras culturas ou em outras regiões. Quando a gente fala de diversificação, a gente tem um leque de possibilidades, né? Investir em outras culturas, investir em outras regiões. Você investir num silo já é uma forma de diversificação de riscos, porque você consegue controlar o ritmo de investimento. Então, em vez de você vender na safra, você pode vender num momento posterior para tentar pegar preços melhores. Então, esses são os comos, os quandos e os comos fazer diversificação.
Até então é o seguinte: você ganha em escala. Primeiro objetivo é melhorar a sua capacidade de produção com o menor custo possível.
Exatamente. Exatamente. Essa deveria ser a prioridade, porque também, para você aguentar os ciclos de baixa, você precisa ser muito competitivo, né? Então, quanto menor for o seu custo, menos risco você corre. Porque se o seu custo é alto, quando o preço está bom, você ganha dinheiro. Mas quando o preço não está bom, você não consegue produzir ou você perde dinheiro. Então, você ter competitividade na produção também é uma forma de gestão de riscos.
Só
E
que
aí
vai
você deve
chegar.
agregar essas outras formas de gestão, que é investir em outras coisas. Mas a gente tem que pensar também que não é sem riscos, né? É uma diversificação de riscos. Mas essa outra cultura, esse outro negócio onde você vai investir também vai trazer os seus próprios riscos.
Mas daí o que você está dizendo é: você toma essa decisão quando você perceber que ganho de escala já não faz mais sentido.
Exatamente, porque aí você está simplesmente somando. Se você tiver mais um hectare de soja, ou mais 100 hectares, ou mais 1.000 hectares de soja, você não necessariamente vai ter ganho adicional com ele. Você vai estar fazendo a mesma margem, basicamente mais do mesmo, né? Então, esse é um momento de você pensar em fazer essa diversificação ou de cultura, ou de geografia, ou de negócio, né? Por exemplo, você, dependendo da escala que você tiver, você tem uma capacidade de esmagamento, ou você ter outro modelo de negócio, integrar com gado, se você não tem gado, e por aí vai.
Muito bem. Essa então é a fase da diversificação que você faz sempre que você perceber que não tem mais para onde ir. Agora, Onde, como diversificar? O que eu preciso saber na hora de tomar minha decisão, Anthony?
Ah, legal, isso é muito importante. A primeira coisa, assim, é você saber que todo negócio é complicado, todos os negócios são complexos, né? Então, às vezes, a gente olha a grama do vizinho, parece sempre mais verde, o pasto do vizinho parece sempre mais verde, né? Então, eu converso bastante com os nossos clientes de café, e um deles fez uma observação que eu achei interessante, que assim, ele falou assim, olha, o preço da saca do café, mesmo com preço bom como tá o café agora, se você convertesse esse mesmo volume em cafezinho, você ganharia 40, quase 40 vezes mais, né? Pelo mesmo peso de café, mesma quantidade de café. Aí eu falei assim, tem razão, faz sentido, mas não necessariamente a margem de quem produz o café lá para o varejo, quem torra ou quem vende produto com marca é maior do que quem produz o café. Quando a gente fala assim, ah, vou agregar valor. Mas, na verdade, cada negócio desse tem investimentos próprios e tem complexidades próprias. Então, mesmo na mesma cadeia, ainda você precisa entender quais são as complexidades daquele negócio, daquele elo da cadeia para onde você está indo, quais são os desafios daquela região. Então, se você vai mudar de região, você tem que entender exatamente qual é o solo, qual é o clima, qual é a logística daquela região e fazer uma análise muito bem feita de mercado e de viabilidade dos investimentos.
Então, quando a gente usa o como diversificar, é a pesquisa, basicamente é a pesquisa, para fazer dar
Exa
certo.
exatamente. Então, tem vários jeitos de fazer um negócio dar certo, mas tem infinitos jeitos de um negócio dar errado, né? Então, a gente acompanhou, por exemplo, um produtor, colega nosso, que ele ia começar um investimento, comprou maquinário para uma determinada cultura, comprou maquinário, se preparou, começou a fazer o plantio dessa cultura, era uma cultura perene. E no meio desse ciclo de começar a iniciar a produção, ele percebeu que não tinha mudas na região para ele continuar o plantio. Então isso atrasou em vários anos até ele conseguir desenvolver capacidade de adquirir essas mudas para poder plantar. E esse é o tipo de coisa que você consegue antecipar num planejamento. Então, se você faz o planejamento antes de começar os investimentos, um planejamento bem cuidadoso de todas as etapas do investimento, você consegue evitar esse tipo de prejuízo.
Muito bom. Então, o que o produtor que está nos ouvindo agora tem que responder é três perguntinhas básicas. Por que diversificar, quando diversificar e como diversificar? Por que diversificar é o momento que você entende que você precisa melhorar a sua escala de produção, precisa mitigar os riscos da sua produção e, enfim, reduzir os custos de produção. Daí até o momento que você não tem mais como fazer isso através do ganho de escala, você parte para a questão da diversificação. Seja de cultura, seja de minimização de riscos, seja de mudança de setores, enfim, agregação de valor, inclusive, e isso faz parte do seu investimento. Só que você não pode fazer nada disso sem antes entender. Você já entende, enfim, de plantar, por exemplo, mas se você vai mudar, vai ampliar os seus investimentos para um beneficiamento, por exemplo, você tem que entender toda a logística, todo o trabalho, toda a questão envolvida ali naquela diversificação. Enfim, é importante que você tenha, em mente todas essas fases, então, né?
Perfeitamente, perfeitamente. E se você não fizer um planejamento que responda a essas três perguntas, pode ser que você faça investimentos que não vão te dar o retorno que você espera. Então, se você não sabe o porquê investir ou quando fazer a diversificação, talvez você comece a diluir os seus esforços. Então, por exemplo, você ainda não atingiu a maturidade num determinado negócio e você já partiu para um outro negócio, aquilo vai te trazer distrações, porque o trabalho da produção, de toda a produção agrícola, é muito complexo e cada vez mais, né? Então, mesmo se você tem um negócio hoje, ele já é muito complexo. Se você tem no gado, se você tem gado hoje, você fala assim, puxa, em que momento em que estágio da cadeia eu vou estar? Eu vou estar na cria, eu vou estar na recria? Hoje você tem mercados diferentes com exigências diferentes. Você tem o boi China, você tem o boi Europa, que tem características completamente diferentes. Você tem que lidar com riscos de mercado, fazendo derivativos. Então, você já tem uma complexidade operacional, comercial e financeira muito grande. Se você ainda não está maduro para isso e você adiciona um outro negócio ao lado, isso vai ser uma grande distração, porque ele vai trazer também essas mesmas complexidades, né? De exigências de produção, da certificação, de mercados, de finanças. Então, se você ainda não está maduro naquele outro negócio, você vai diluir esses esforços. E o que que vai acontecer? Você não vai ser totalmente competitivo no seu negócio principal ou no seu negócio original, porque os seus competidores estão ganhando, seus competidores ou os outros demais produtores, né, estão ganhando escala e ganhando competitividade, reduzindo custos, e você não necessariamente vai estar fazendo essas mesmas coisas. Quando tiver um ciclo de baixa, você vai sofrer naquela cultura e você vai ser não competitivo também no seu outro investimento. Então você tem aquele que fala, né, o pato, né, que voa, nada e anda e faz tudo mal, né? Então, se você fizer tudo mal, você está correndo, na verdade, grandes riscos em todos os negócios em que você está. Por isso é que a gente diz que o melhor momento de diversificar é quando você tem um negócio já relativamente maduro, onde você não vê grandes ganhos pela escala, né? Grandes ganhos de redução de custos e ganho de margem por conta de economias de escala. Esse é o momento de pensar em diversificação. E aí também buscar qual é a escala adequada desse novo negócio onde você vai estar, porque você tem que começar numa escala não tão grande que te comprometa num negócio onde você não entende. Então você tem que começar relativamente pequeno, mas não pode ser tão pequeno que te torne não competitivo. Então você tem que saber quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo desses investimentos. Então, por exemplo, você faz um investimento inicial relativamente pequeno para entender aquele mercado, para entender os ritmos de produção, para, enfim, desarmar todas as ratoeiras daquele negócio, e aí você tem um plano de crescimento para você ir escalando também esse novo investimento.
Boa. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Acho que trouxe bastante informação aí, principalmente para o produtor que está na dúvida aí sobre o que fazer nesse momento. Então, entenda, primeira coisa, entenda o seu negócio, em que momento do seu negócio você está. Se é hora de diversificar, se não é, se é hora de investir, se não é. Se não for, os investimentos tradicionais ainda são muito bem-vindos em produtividade, em ganhos de escala, como bem colocou o Anthony aí. Agora, se você percebe que isso já não te traz mais nenhuma diferenciação na sua atividade, começa a diversificar. Enfim, foram dicas muito legais, Anthony. A gente agradece a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e imagino que essa conversa ainda vai se estender por algum outro momento, principalmente com as dúvidas dos produtores, né? Então, peço para você que sempre que tiver novidade avise a gente e da mesma forma, sempre que tiver dúvidas, a gente leva para você aí para a gente fazer um bate-bola aqui. Combinado?
Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo espaço, obrigado por esse bate-papo. Foi um grande prazer. Estamos à sua disposição e à disposição dos espectadores aí também para tirar dúvidas e para conversar sobre esse assunto de estratégia de investimento no setor agrícola.
Legal. Antônio Andrade, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.
Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Tá, então, você viu o Antônio falando, não seja um investidor pato, né? Acha que sabe fazer tudo, mas na verdade faz tudo de qualquer jeito, faz tudo muito mal. Então, cuidado para não ser esse tipo de investidor. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques, continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.